Então vamos para o Evangelho de Marcos. Muita gente crê que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos é muito semelhante a Mateus. São os dois mais semelhantes que tem, dos quatro. Mas Marcos é resumido, tem 16 capítulos e Mateus tem 28, então Mateus é muito mais extenso do que Marcos. Poderia ser que Marcos resumiu Mateus, ou podia ser que Mateus encumpridou Marcos. E o que se crê é que realmente Marcos foi o primeiro e depois vieram Mateus e Lucas e João. Marcos não era dos doze, mas era discípulo de Pedro, depois de Paulo, né? Mas as informações que Marcos tem na epístola, no evangelho dele, são provenientes de Pedro. Com certeza, a maior parte das informações que Marcos conseguiu foi de Pedro. Não temos o evangelho de Pedro, mas Marcos seria o evangelho de Pedro, né, através de Marcos, escrevendo. E só para dar uma base assim, rapidinha, os quatro evangelhos podem ser comparados com os quatro seres viventes lá de Apocalipse, né? Que Mateus apresenta Jesus como é que é? Como filho de Deus. Não.
Rei.
Como rei. Como rei, que seria o leão, né? Marcos como servo, que seria o boi. Lucas como homem, que é o próprio homem, né? Lá dos seres viventes. E João como águia, que é a visão mais celestial, né? E Marcos, e cada um foi escrito para um povo mais especificamente. Então, Mateus escrito principalmente para os judeus, porque ele cita todos os profetas do Velho Testamento e usa muitos argumentos judaicos mesmo, então ele é escrito mais para os judeus. Já Marcos é mais para os romanos, e os romanos não tinham muita paciência para ficar lendo coisa comprida. Então, ele encurtava as coisas e colocava... Marcos é o evangelho em ação. Então, quem gosta de filme de ação, leia Marcos, né? Porque ele já começa assim, detonando, assim, tá, tá, tá. Então, assim, os romanos eram um povo que gostava de ação e Marcos escreveu o evangelho para romanos que gostavam de ação e de coisas práticas. Então, assim, ele não entra muito nos ensinamentos, nas parábolas, ele entra mais nas ações, nos milagres, nas curas, sabe? E ele resume bastante. Então, se você quer ler as seleções dos evangelhos, leia Marcos, né? Seleções, que deu uma resumida e uma adaptada, né? Mas dito isso, vamos ver alguns aspectos de Marcos que são bem característicos, né? Ele é muito parecido com Mateus, mas ele é bem diferente. Então, assim, às vezes, por ele ser parecido, você não percebe as diferenças. As diferenças são bem grandes. Então, é importante notar. Então, o primeiro ponto que nós vamos colocar aqui é que ele gosta de descrever algumas cenas com mais detalhes do que os outros evangelhos. Então, você não esperaria isso de um resumo. Por exemplo, você está fazendo uma coisa resumida, você pensa que ele vai ser mais resumido que os outros em tudo. Não. Ele é resumido nas parábolas, nos ensinamentos. Mas em várias coisas ele entra em mais detalhes do que os outros. Ou seja, no que ele quer transmitir, ele entra em mais detalhes. A morte de João Batista, por exemplo. Como que João Batista perdeu a cabeça? Os outros são muito resumidos. Já Marcos explica direitinho, entra nos detalhes de como que Herodes prendeu ele, mas não queria matar ele, porque tinha medo dele, achou que ele estava falando a verdade, e que a filha da mulher do irmão dele dançou e que agradou os convivas e que ele prometeu. Todos esses detalhes é tudo em Marcos, tá? Os detalhes de como que Herodes, que não queria matar João Batista, acabou matando João Batista, tá? Então, assim, muitos detalhes. O jovem rico, ele entra em bem mais detalhes. E o lugar certo de celebrar a última ceia também. Então, assim, esses são apenas alguns exemplos. Mas quando você, à medida que você vai ler, você vai ver que vários. Ele vai contar mais detalhes. Esse que eu falei com vocês antes, sobre Jairo pedir para a filha dele, a mulher do fluxo do sangue, você vai lá em Marcos 5, é muito mais detalhado e bem mais explicado do que nos outros. Então, apesar de ser um evangelho resumido e bem curtinho e bem assim direto, algumas coisas são mais detalhadas em Marcos do que em outros. Então, isso seria uma coisa bem interessante de você prestar atenção onde ele entra em mais detalhes. O segundo aspecto de Marcos é que ele é dramático. E como é que você sabe que ele é dramático? Pega a palavra imediatamente. Tá? Ele gosta da palavra imediatamente. Imediatamente, imediatamente. Nos outros evangelhos não fala isso, mas ele fala imediatamente. Ou então a palavra logo. Né? Assim, então, assim, ele é assim, tá, rápido, imediatamente, tal. Ele gosta de usar essas palavras. E você lê nos primeiros quatro capítulos. Eu fiquei muito impressionado com as curas, porque as curas são as que contou em Mateus também, só que é imediatamente, né? Se a sogra de Pedro está lá, ele vai lá, pega na mão, está ardendo em febre, pega na mão, ela levanta e faz a janta para eles. Pensou? Sim, é uma cura assim instantânea. Em nenhum lugar fala da mulher de Pedro, mas que tinha sogra, então tinha mulher, né? Mas ela não ia fazer a janta, eu acho. E a sogra está doente, aí cura a sogra e ela faz a janta. Então. Mas tem vários outros exemplos. Olha nos primeiros quatro capítulos, vocês leram ontem, assim, mas vocês prestam atenção, vai ver o tanto que as curas são rápidas. Assim, ó. Então, assim, é maravilhoso isso, né? Assim, ver como Jesus tem poder para curar instantaneamente. Não precisa ser uma coisa que demora, né? Que é prolongada. E o terceiro ponto aqui é que uma das coisas que Marcos gosta de detalhar é cura. Por exemplo, do cego que gastou duas vezes para Jesus curar ele. A primeira vez ele viu homens como árvores andando. Não, já tá bom, né? O cara já não via nada, né? Agora vê homem como uma árvore andando. Não, tá tudo assim meio embaçado. E os homens parecem árvore. É bem esquisito esse tipo de visão, né? Então ele vai e aplica de novo, e põe saliva no olho. E assim, em Marcos, ele vai nos detalhes. Em Mateus, fala que assim, curou, 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 pôs a mão, curou, tocou nas vestes. Não, Marcos gosta de contar os detalhes. Ele pôs, ou perguntou, tá vendo? Não, não estou vendo, não. Ah, entendeu? Então, Marcos, ele é resumido, mas quando chega nas curas, ele entra em mais detalhes. Ele gosta, e você vai perceber então que nenhuma cura é igual à outra. Todas as curas são diferentes.
Tem dois relatos que é só no livro de Marcos.
Quais que são?
Duas curas.
Duas curas.
Quer ver? Tem que achar. Que eu marquei as curas físicas no livro de Mateus, de Marcos e de
Ó,
Lucas.
bem interessante.
Aqui, Marcos 8, do 22 ao 25, só tem no livro de Marcos.
Sobre o que que é? Leia aí para nós. Vamos ver.
A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas vieram com o cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo algo? Ah, esse daí.
É.
Estou vendo pessoas andando como
Olha que interessante, né?
é só nesse que tem.
Cuspir no olho do cara, né? É bem interessante isso aí. Os estilos de cura de Jesus era bem diferente, né? Outro lugar ele cuspiu no chão e fez lodo e põe, né? Vai lavar, né? Então.
E o outro no capítulo 7, a cura de um surdo e gago.
É.
Ele fala efatá, né, que significa abre-se. Aí ele
É,
começa
não
a falar.
sabia, mas esses dois que eu marquei aqui, não sabia que não tinha nos outros, mas interessante, justamente esses dois. Ele fala em mais detalhes, porque nem nos outros não tem, nem fala nos outros.
Verdade, nos outros não fala.
Quarto ponto, então, agora, quarto. Marcos dá muita ênfase aos sentimentos, dúvidas e emoções dos discípulos. Então ele fala mais como eles sentiram e como eles estavam. Marcos, ele gosta de ver assim, o que a pessoa está sentindo, o que foi, as dúvidas. Ele, por exemplo, ele fala que eles seguiram Jesus atribulados, atormentados, sem entender. Entendeu? Ele fala várias coisas sobre a maneira que os discípulos estavam sentindo. Acho que Pedro lembrava, né? Pedro lembrava como é que ele estava, né? E passou para Marcos essas coisas, né? De como ele estava sentindo. Sentimentos, dúvidas e emoções dos discípulos. E o 5 fala das emoções de Jesus. Então ele fala das emoções dos discípulos, mas também fala das emoções de Jesus, que é, por exemplo, compaixão, suspiros. Jesus suspirou em espírito, às vezes, quando ele ia curar alguém. Então, assim, ele mostra várias coisas que realmente acho que só Pedro podia saber mesmo, né?
Ela ficou indignada.
É.
Muito triste.
É. É. É muito. Eu acho que Pedro era motivo e percebia essas coisas e passou para João, né? Assim, essas emoções do momento lá. E os 6, ele comenta sobre Jesus fitar os olhos em alguém. Eu acho que Pedro sabia como é que é esse negócio. Jesus fitar os olhos, não é muito bom, né? Tá olhando para você e tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que ele vai falar, né? E agora, o 7. Você já imaginou como que Jesus conseguia administrar essa capacidade dele de ver o que ia acontecer na frente? Sim. A gente já tem dificuldade de administrar a nossa vida sem saber o que vem para frente. Agora, sabendo o que vem na frente, como é que você administra isso? Por exemplo, ele fala, tem alguns aqui que não vão ver a morte antes de ver o reino de Deus vindo. Aí, 6 dias depois, ele leva os 3 para a montanha. Ele vai orando e ele é transfigurado. Ou seja, ele sabia que ia ser transfigurado. Como que você administra isso? Eu vou ser transfigurado. Então, quem que eu vou levar comigo para ver? E Moisés e Elias vão aparecer. Sim, então, como que você administra ser um ser humano, você está aqui na Terra, mas você sabe do que vai acontecer daqui a um pouquinho. Entendeu? E como é que você administra essa coisa sem pirar totalmente, né? Por exemplo, o negócio do peixe, né? Ah, lá, vai, pesca o peixe, abre a boca dele e vai achar uma moeda. Assim, como que você consegue lidar normalmente com essas coisas? Ele fala assim, onde a gente vai arrumar a ceia, a Páscoa? Ele fala assim, ah, vai para a cidade, aí você vai encontrar um homem carregando um canto d'água, aí segue ele, quando chegar lá, você fala para ele tal, né? Ou então, por exemplo, vai lá e vocês vão pegar um jumentinho, está preso à parede, você fala para eles, ah, daqui a pouquinho eu devolvo ele, né? Então, assim, Jesus vivia nesse tipo de vida e ainda sabendo que ia morrer na cruz, ele sabia toda a tortura que ele ia passar, todos os problemas que ia passar, avisou os discípulos sobre isso. Eu nunca tinha parado para pensar mais como que a pessoa administra isso, né? Então, ele sabia dos problemas que vinham para frente e mesmo assim conseguia agir no presente de uma forma normal, né, correta e tudo, mesmo sabendo que essas coisas vinham na frente. Então, Jesus vivia uma vida normal, mas no meio de uma capacidade sobrenatural de prever algumas coisas, né? 8. Aqui, Marcos 9, versículo 13, vamos ler? Marcos 9, 13. Começando o 11. Então lhe perguntaram, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu Jesus, na verdade, Elias havia de vir primeiro a restaurar todas as coisas. E como é que está escrito acerca do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado? Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Aí eu fiquei na dúvida, assim, onde está escrito? Que fizeram com Elias o que está escrito. O que está escrito de Elias? Eu não conheço lugar nenhum que fala que Elias vai morrer, vai perder a cabeça, vai, né? Lugar nenhum. Mas aqui ele diz, fica a pergunta para vocês, dever para a semana que vem. Surge com alguma teoria aí. que Jesus está referindo? Elias já veio, aí você vai perguntando todos os professores que apareceram durante a semana, quem sabe você acha alguém que sabe. De qualquer forma, Elias vem para restaurar todas as coisas. Mas por que Elias veio e não restaurou todas as coisas? Porque eles mataram ele. E também porque Jesus ia ser morto também. E então não adiantava restaurar todas as coisas antes da vinda. Então Elias ainda vai vir para restaurar todas as coisas. É quase como se, na primeira vinda de Cristo, se o povo de Israel tivesse aceitado João Batista e aceitado Jesus, não precisava dele vir a segunda vez, já trazia o reino de uma vez, né? Mas eles rejeitaram e mataram João Batista e mataram Jesus, então ele tem que vir a segunda vez, Elias ainda vai vir. Então, ele não restaurou todas as coisas, porque o filho do homem tinha que morrer e sofrer. 9. Os espíritos imundos sempre se manifestavam na presença de Jesus. Você percebeu que tem hora que ele fala assim, por que você veio antes da hora? Você já viu eles falar isso? Por que você veio antes da hora? Por que eles falam assim, antes da hora? Ou seja, os religiosos, ninguém sabia quem era Jesus, mas os demônios sabiam. Os loucos, pirados, doidos sabiam quem era Jesus. Mas os normais não sabiam, não. Só os anormais sabiam quem era Jesus, porque até demônio sabia. Aí eles falam assim, por que você veio antes da hora? O que significa isso? Que ele sabe que tem a hora. E a hora é para queimar eles. Entendeu? Então ele sabe, tem hora para a gente ser queimado, para a gente ser jogado no lago de fogo. Mas ele sabia que não tinha chegado a hora. E falou assim, o que você está fazendo aqui antes da hora? Não é a sua hora? Ou seja, o diabo e os demônios não sabiam da primeira vinda de Cristo. Eles só sabem da segunda, certo? A primeira, ele vem para morrer. Eles não conseguem entender que Deus ia mandar o filho dele para morrer. Isso não entra na cabeça deles, que é o negócio de subir e descer. Então, não dá. Mas eles gritavam, o que você veio fazer agora? Cala a boca, é segredo, eu estou aqui incógnito. Eu estou mascarado, para, você está me desmascarando. Cala a boca. Então, os demônios sabiam e nenhum ficava calado. Quando ele chegava, eles se manifestavam na hora, né? E aí, ele expulsava... Não estava, não. Mas o diabo, por exemplo, diz que o diabo entrou em Judas Iscariotes para trair ele, né? O diabo entrou nele, usa esse termo. E sabe, dessa vez que eu li, fiquei até com dó de Judas. Você ficou? Ele arrependeu antes de Jesus morrer, quando viu entregar, ele já, eu não queria isso, não. Jogou o dinheiro no chão lá e foi e se enforcou antes de Jesus morrer. Já pensou? Mas assim, Jesus tinha avisado, né? Cuidado, que não vai ter perdão, né? Então, assim, quando você caminha, você chega uma hora que você perde o controle. Isso que aconteceu com Judas, né? Entendeu? Ele foi andando na presença de Jesus, tinha poder para não fazer isso, e, no entanto, ele foi andando, mas na verdade ele não queria que Jesus morresse, ele não acreditava que Jesus ia morrer, ele só queria passar um susto nele, para ele acordar na vida, porque ele está ficando muito... Que na verdade acho que Judas queria que ele reinasse e queria reinar junto com ele, né? E quando ele viu que ele não estava nem pouco intencionado para isso, ele entregou por causa do dinheiro, né? Então tinha avareza também, certamente. Mas quando aconteceu que ele foi entregue, ele viu que ia ser entregue, ele foi lá arrependido, eu traí sangue inocente. Então ele já teve um arrependimento, mas um arrependimento que não leva à salvação. Um arrependimento que ele já tinha passado do ponto, entendeu? Isso é uma coisa terrível. Não, não. Mesma coisa. E... É, talvez. Mas é um reconhecimento, né? Eles sabem quem ele é, né? Eles sabiam que não podiam. Mas, é. A Bíblia diz que todos vão adorar ele, né? Todos. E aí, lembra do cara do que os discípulos não conseguiram expulsar? E ele expulsou na hora, né, daquele menino epilético, né? E eles falaram, por que nós não podemos expulsá-lo? Ele falou, por causa da sua pouca fé. Aí ele falou, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, gente, um grão de mostarda é muito pequenininho. Então a fé deles era muito pouca, tá? Era tipo microscópico. Porque o grão de mostarda você tem que ter... É, então, assim, porque eu fosse a pouca fé. Se tiver grão mostarda, muda esse monte para lá. Então, você não tem fé nenhuma, né? Mas depois ele falou, não sai a não ser a jejum e oração. Mas Jesus não jejuou para expulsar ele. Então, assim, jejum e oração é só porque para atingir um nível de fé, mas Jesus andava nesse nível de fé. Entendeu? Então, Jesus não precisou jejuar e orar para expulsar o demônio, mas nós precisamos para atingir um nível de fé. E não porque... precisa disso para expulsar demônio, né? Você precisa de um nível de fé. Qual o número que é agora? 10. Marcos 9:33. Chegaram a Cafarnaum e, estando ele em casa, perguntou-lhes que estavas discutindo pelo caminho. Eu achei interessante esse negócio de falar que ele estava em casa, porque tem uma hora que ele fala que o filho do homem não tem casa, né? Não tem onde pôr a cabeça, reclinar a cabeça. Mas parece que em vários lugares dá de entender que Cafarnaum era onde ele ficava. Talvez não era, assim, ele andava muito, né? Então, assim, talvez quando ele falou assim, não tem onde reclinar a cabeça, quer dizer, ele anda por muitos lados, e talvez essa casa de Cafarnaum não fosse a casa dele, talvez fosse a casa da mãe de Pedro, né? Porque, na verdade, ele... Mas o lugar, parece que o lugar que mais poderia chamar de casa seria Cafarnaum, e seria onde ele ficava lá, né? Ele sempre voltava lá para Cafarnaum. E 11, o versículo 42, aqui de 9. 9:42 até o 50, ele fala... Se qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse a pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. E aí fala da mão, do pé, do olho. Cada um será, versículo 49, cada um será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que haver de temperar? Então, isso aqui fala da radicalidade de Jesus. Ele nos chama para ser radicais também. A tendência humana, nossa, normal, é ser morno. Né? Nós temos uma tendência de não deixar esfriar, porque não quer perder a salvação, mas de não ser muito quente, para não ser muito radical. E Jesus nos desafia a não ficar na mornidão, na média, sabe, mais ou menos. Né? Ele nos desafia, tem o céu, tem o inferno, tem a palavra do Evangelho, e nós precisamos ser radicais em relação a essas realidades. Então, assim, é muito forte a tendência de nós nos acomodarmos, né? De nós nos tornarmos meio assim, crentes seguros, conformados, tranquilos, e Jesus sempre nos desafia a ser radicais, a não ter trégua em relação às coisas da vida. E é só isso que eu tinha de Marcos. E o que eu quero que vocês façam é o seguinte, anota as coisas que vocês veem normalmente e aí na próxima aula nós vamos, vocês vão poder comentar sobre Marcos e depois sobre Lucas, tá? Então assim, a próxima aula não vai ser terça, vai ser na outra sexta, aí vocês comentam sobre Marcos, mas nós não vamos falar mais sobre Marcos, mas comenta sobre Marcos e depois a gente comenta sobre Lucas, tá bom?